Rádio USP apresenta Sons do Brasil, onde a música independente tem vez e voz. Apresentação, Serginho Ságita.
Galera, Sons do Brasil, estamos aqui para vocês, mais um programa, trazendo convidados de primeira linha para a gente bater um papo, contar um pouco de história e ouvir música de qualidade sempre. Tudo isso pela Rede USP de Rádio, nos 93.7 para São Paulo, 107,9 para Ribeirão Preto e falando para o mundo afora no jornal.usp.br/rádio, além também da nossa Internova Rádio em Aracaju pelo internovaradio.com.br. Vamos dar as boas-vindas aos nossos convidados de hoje, uma pessoa que há muito tempo eu tinha ideia de trazer, mas a gente não conseguia alinhar ali, mas quero dar as boas-vindas à nossa convidada de hoje, com uma história aí de 30 anos de correria, como a gente fala aqui. Izzy Gordon, seja bem-vinda ao Sons do Brasil.
Oh, obrigada pelo convite. Eu que estou muito feliz de estar aqui e parabenizar você, porque uma pessoa que tem um espaço desse de resistência para a nossa música é importante. Muito importante para mim, muito importante para quem nos ouve.
Isso é muito legal ouvir, Izzy, porque a gente sabe que aqui, eu até falei em off, mas a gente traz a nossa verdade, que é a sua verdade, que é a verdade de todos os que passaram por aqui, e a gente gostaria que isso fosse muito mais democrático como um todo, em todo Sim. lugar. Mas a gente faz a nossa parte aqui,
Exatamente.
Né?
Aí, e você falou tudo, é a verdade, né? Não é aquela coisa, ah, vou fazer isso aqui porque isso aqui é legal, esse caminho é legal. Não. Nosso caminho, né? O que a gente acredita. Isso é muito mais legal ainda, né?
E como sempre a gente traz aqui aquele profissional que atua ali pelo backstage ou em diversas outras áreas, fazendo com que a coisa aconteça. Então a gente convida ele para ajudar a botar o temperinho na nossa salada de papos, ideias e músicas aqui. Temos hoje o, coincidência ou não, produtor da Izzy, Edu Silva. Seja bem-vindo ao Sons do Brasil.
Gratidão, Serginho. Muito obrigado pelo convite, esse espaço maravilhoso que a gente precisa ampliar cada vez mais. Estou muito feliz de estar aqui também.
A gente que agradece agora os dois estarem aqui para que a gente possa escrever mais um capítulo da história Sons do Brasil, escrevendo hoje o capítulo 253 da nossa história. Dando início nesse papo, então, Izzy, como eu falei na apresentação, 30 anos de correria, e a gente chama de correria, de batalha, exatamente porque não é fácil, não é? A gente está fazendo o trabalho ali e fazer com que isso aconteça de uma forma ou de outra. Fala pra gente um pouco desse início da Izzy, da onde surgiu. A gente sabe que você vem de uma família de grandes talentos aí. Então isso já vem no sangue.
Exatamente.
Mas pra você, como é que foi começar? Da onde veio essa vontade de dar seguimento a essa linhagem?
Olha, na verdade, a gente brinca, ah, não tive aula. Tive aula desde a barriga de mamãe, né? Já ouvi tudo ouvindo sons em volta, né? Claro, cresci com meus pais, ouvindo música, né? Em casa a gente era feijão, arroz e música, né? Mas eu era muito tímida, né? Então eu achava interessante. Meu irmão é mais novo, Tony Gordon, eu incentivava muito, assim, a gente já viu talento nele e tal, ele era mais expansivo, então eu incentivei muito também a cantar. Ele até começou a cantar antes de mim. Então eu sempre adorei a música, adorava ouvir, mas não tinha coragem. E aí um belo dia ouvi Stevie Wonder, eu já tinha 21 anos, já tinha meus dois filhos, plantar árvore, e ter filho já estava resolvido. Aí eu ouvi uma música. 21 anos é muito tarde para quem já nasce, né? Numa família. Pois é, tanto que eu tenho um sobrinho meu que já tá na música. Levei ele pequenininho já para gravar, né? Então é muito tarde, 21 anos. Aí eu ouvi uma música, Stevie Wonder. E aí falei, puxa vida, que música maravilhosa. O jeito que ele cantava me encantou e me fez muito bem. Eu tive um despertar espiritual tanto o que a música fez para mim. Eu falei, eu não posso guardar. Se eu tenho algum talento, não posso guardar comigo. E aí nasceu a cantora. Falei, não, preciso expor isso e preciso vencer essa minha timidez. Aí fui ler um pouquinho, ouvir um pouquinho o que é timidez, né? Orgulho, medo da gente se expor. Falei, eu preciso ir pro mundo, porque é mais importante que alguém ouça. Se é que Deus me deu um talento, é de Deus. É até uma coisa espiritual mesmo. Daí comecei a dar canja. E eu, imediatista, falei, não, já saí dando canja à noite. E meu pai já cantor, meu irmão já cantando. E eu tinha um medo também até de atrapalhá-lo. Então ia em outros lugares, em algumas casas noturnas e sair dando canja, assim, incomodando muito o músico. Eu falava, né, que era a filha do meu pai, depois que ele saía do lugar, né? Umas coisas assim. Aí, quando eu entrei nessas casas, aí eu consegui alguns contratos, em casas noturnas mesmo, graças a Deus, São Paulo tinha bastante. Uma amiga me deu a dica que tinha um teste, né? Pro musical Emoções Baratas, musical de jazz, né? Duke Ellington, com os Heartbreakers, muito bem dirigido por José Posse Neto. Aí eu fiz o teste e passei. Eu fui a terceira, a escolhida de El. Tinha uma postura de palco, né? Porque tem uma história. E tinha a Mística, que cantava pra caramba, e a de El, que era mais performática, né? Aquela coisa da bonita, tipo esfinge, né? Do musical. E eu fiquei em terceiro lugar, escolheram as duas. Depois passou um tempo, a de El saiu e entraram em contato. Uma coisa que não acontece em musical. Passou, eles vão fazer outra seleção. Não, o Posse me lembrou desse meu teste. De repente, depois de 1 ano e 8 meses de musical, me convidaram pra dar continuidade a esse musical. Aí eu falei, agora posso dar início à minha carreira musical.
Esse musical, você conta como seu start,
meu, né? Start, é. Claro, até hoje eu continuo aprendendo, né? Ainda tô, né, na faculdade.
O aprendizado é constante.
É, constante.
Né? Já fizemos essa apresentação prévia de Izzy Gordon, da parte da história. Vamos apresentar musicalmente, então? Vamos mandar um som ao vivo?
Sim, sim. Então, minha primeira composição, o que eu tenho pra dizer? Letra e música, ela chegou assim, de repente, com muita autocrítica, porque minha mãe, Denise Duran, a irmã da Dolores Duran, então comecei a primeira música assim, que eu comecei a arriscar no meu segundo disco, chamou O Que Eu Tenho Pra Dizer.
Ok, vamos nessa então. Izzy Gordon, apresenta pra gente o músico que tá te acompanhando aqui.
Sim, muito bem acompanhada por Rogério Rochlitz.
Maravilha, Rogério, seja bem-vindo aos Sons do Brasil também. Vamos lá então, O Que Eu Tenho Pra Dizer, Izzy Gordon ao vivo no Sons Brasil. A gente volta pra chamar o Edu pro papo e dar sequência aqui.
Um samba em verso pra você, desses que a gente vê nascer, sem uma forma, sem querer. Tudo que eu tenho pra dizer nesse universo de nós dois, só quero um pouco de você. O resto deixa pra depois, pois temos muito que viver. E assim vai nascendo quase sem pensar. É meu jeito sutil de te amar, que agrada também o que sou, me fazer. Que a gente vê nascer sem uma calma, sem querer. Tudo que eu tenho pra dizer nesse universo de nós dois, só quero um pouco de você. O resto deixa pra depois, pois temos muito. E assim vai nascendo quase sem pensar. É meu jeito sutil de te amar, que agrada também o que sou, me fazendo lembrar de nós dois. Esses anos não querem findar, eu só quero enfim celebrar nesse samba que eu fiz você. dois. O resto deixa pra depois.
Voltando então depois de O Que Eu Tenho Pra Dizer com Izzy Gordon, lembrando aqui que nesse papo na apresentação da Izzy a gente só reforça que Izzy então é filha de Dave Gordon com Denise Duran, irmã de Dolores Duran. E a Izzy é irmã do Tony Gordon, que ela já citou aqui, só pra gente mostrar quando eu falei da questão da família musical, aí vocês sentem o peso da responsabilidade, né? Edu Silva, vamos lá então. É difícil, a gente tá falando da dificuldade aqui da Izzy nessa coisa do artista, que são inúmeras. Mas pra gente que tá nos bastidores aqui no backstage, também é uma dificuldade danada pra gente poder criar oportunidades para que eles mostrem o trabalho, não é, Edu?
Exatamente. O nosso trabalho, ele é primordial. A gente é de uma geração que, de fato, não aparecia, que o produtor era backstage mesmo. Hoje a gente vê produtores mais famosos e tudo mais, mas a nossa função era ser escada, e ainda é. Na realidade, eu passei por um processo de querer aparecer e voltar pro anonimato, que é o que eu tô hoje, assim, de fato, me tornar escada de artista, assim, para que ele surja, para que a missão dele seja cumprida, para que o trabalho do artista apareça e o meu fique ali à disposição, né? Eu acho que a figura do produtor cultural, do meu ponto de vista, é abrir o caminho para a arte aparecer. É me libertar do ego, porque o nosso meio, ele é extremamente egóico e vaidoso. Eu tenho isso também, quero que as pessoas digam, ah, é o trabalho do Edu, mas isso está sendo trabalhado melhor hoje para que o trabalho do artista aconteça, e eu fico feliz quando a Izzy dá um passo a mais, quando a gente coloca um tijolinho ali na construção da carreira dela. Isso aconteceu com outros artistas que eu trabalhei também. Então, a minha felicidade hoje é cada vez abrir mais espaço para ela aparecer e eu ficar cada vez mais anônimo.
Mas a questão até do produtor, como você falou, aparecer ou não, tá exatamente no sucesso da execução, do que ela faz. Porque queira ou não queira, o seu trabalho tá ali, sim, escondidinho, mas tá, entendeu?
Sim,
então,
sim, eu sei.
É que eu entendo que você fala que hoje em dia tem produtor que quer ser mais conhecido que o artista, isso, que ele trabalha. É complicado.
E é o caminho de cada um também. Eu já entendi, já julguei, já parei de julgar e tal. Entendi, cada um tem o seu caminho. O meu hoje está baseado nisso, assim, de que o trabalho apareça cada vez mais. É óbvio que as pessoas sabem que sou eu que estou fazendo esse trabalho, mas não sou eu sozinho, né? Eu preciso de você, por exemplo, de correr atrás de um programa como esse para divulgar o trabalho da Izzy. É um conjunto, né, de pessoas para que um artista aconteça. É óbvio que tem que ter a minha disposição, tem que ter o meu trabalho e tal, mas sozinho não dá pra fazer nada, né, Serginho?
É impossível. E nesse meio, o relacionamento é tudo, né? É. Você ter portas abertas e ter esse relacionamento legal com todo mundo pra que exatamente a coisa aconteça.
Exatamente.
Né? Isso é primordial.
A gente ir lá na festa do cara, trocar uma ideia com ele, falar com o programador. Uma das coisas também que eu fui ganhando ao longo do tempo, aprender a me sociabilizar, porque as coisas não acontecem, né? A gente tem que ir lá, cavar, trocar ideia. Enfim, eu amo o que eu faço. A música me salvou. A música de fato me salvou, assim. Meu sonho era ser jogador de futebol. E isso não aconteceu. E aí eu falei, o que vai ser da vida agora? Aí surge a música, que tomou um lugar no coração muito maior do que o futebol tomaria. Então, assim, a música me salvou. E o que eu faço, sempre fiz. Desde o início, assim, eu trabalhei 3 anos com uma banda, a banda Black Hill, que eu não ganhava um centavo. A minha paixão era ver os caras em cima do palco com aquele play maravilhoso que tem até hoje, óbvio. Então eu construí minha carreira, assim, sempre fazendo com que a coisa acontecesse, pelo amor à música.
Isso é interessante você falar, Edu, porque a sua vontade era ser jogador de futebol. Talvez você não seria um jogador de futebol com tanto resultado positivo quanto como produtor.
E a gente descobriu que a gente tá a serviço da música, né? Seja lá o road, enfim, todo mundo a serviço da música.
Sim.
É que a gente tem muita vaidade, é humano também, né? A gente tem ego, é humano também, faz parte. O tempo me ajudou a desconstruir isso um pouco, assim, de deixar o Edu Silva produtor de lado e fazer com que a música aconteça. Até a gente conversa muito, eu e a Izzy, a respeito disso hoje em dia, né? De o trabalho se tornar uma missão. A Izzy fala muito, essa questão espiritual, do dom que Deus me deu. Então a gente tem que compartilhar, né? Fazer exatamente o que o Steve Wonder fez com ela. Quando ela ouviu o Steve Wonder, tocou de alguma forma nela. Despertou e falou assim, puxa, é isso que eu quero ser. E eu acho que a arte tem que ter essa função. E a gente fala muito disso, do trabalho dela tocar as pessoas. Não para que seja um artista, artistas só, mas para que elas acordem no dia seguinte e falem, putz, bicho, hoje eu vou pro meu consultório lá de dentista e vou trabalhar maravilhosamente bem. Hoje eu vou lá pro meu escritório de advocacia e vou fazer porque a música me tocou e eu quero ser feliz, eu quero... Essa é a nossa missão, assim, enquanto produtor e artista.
Não, eu acho que é por aí mesmo. Eu acho que você citou e exemplificou muitos casos aí que acabam acontecendo, né? Muitas vezes é melhor você chegar, fazer aquela análise, o meia-culpa, né? Exato. E falar, peraí, o trabalho em si, o que eu tenho a contribuir é muito mais importante do que eu aparecer, ficar ali como linha de frente, né? Exato. Os holofotes em cima de mim, mas nada está acontecendo,
não tô,
né?
Mudando nada,
tô mudando, né? Nada, não tô fazendo nada para que a coisa mude. Eu acho legal, bacana essa sua colocação, e eu acho que, como eu falei, tem muita gente que trabalha com shows, ainda tem muitos produtores que, de repente, precisam entender um pouco disso.
É, né? E faz
como
parte.
Você falou, faz parte, é como você falou, em algum momento cai na real e vai entender que, na verdade, a função dele atuando, trabalhando, é muito mais importante do que aparecendo.
Servir, né? Para 1000 pessoas que vai lá assistir, né? Todo lugar que eu entro, assim, uma das coisas que eu procuro fazer e mostrar, você sabe disso, você trabalha numa casa e chega uma série de produtores lá cheio de exigências. E às vezes cria aquele atrito. E a gente tá trabalhando junto.
O intuito de nós, produtores da casa, e vocês, produtores do artista, é que a coisa aconteça da melhor forma possível.
E muitas vezes tem um atrito porque eu, como produtor do artista, acho que tem que ser do meu jeito, pronto e acabou. Mas é uma equipe, cara, e é isso.
O bom senso prevalece.
Pra que a coisa flua, no final, quem vai aparecer é a música. É.
E a gente chega no final, tranquilo, chega, dá um abraço e fala, conseguimos, né?
E vai dormir em paz.
Põe mais um
pois
pra
é.
Conta aí.
Check.
Edu, temos aqui no programa Sons do Brasil o momento pitaco do convidado. Opa. Estamos falando do trabalho da Izzy, do seu trabalho, mas, igual vocês, tem um monte de gente aí procurando esse espaço.
Maravilhoso.
Pra ser conhecido, pra que seu trabalho seja apresentado. E o Pitaco Sons do Brasil tem esse intuito, de abrir esse espaço, e eu vou pedir pra que você pitaqueie, usando o nosso verbo aqui, né?
Vamos pitacar.
Isso. Indique uma música pra gente tocar e pra galera conhecer.
Indicar o Fino do Rap. O Fino tem uma história bacana, porque ele ouviu a primeira vez o trabalho da Izzy na Rádio USP. E aí, anos depois, ele até convidou a Izzy pra fazer parte. Aí, meu pitaco é Fino do Rap, Os Menino Bom.
Vamos nessa,
ele é um
então.
Menino bom.
Vamos conhecer esse som, então, do Fino do Rap, Os Menino Bom, e a gente volta no segundo bloco.
Achando coco no mundão, entregue as mazelas sem esboçar reação. Só que no final ainda vejo salvação. Desanima não, João. Os meninos tão rachando o coco no mundão. Entregue as mazelas sem esboçar reação. Só que no final ainda vejo salvação. Desanima não, João.
Vejo os meninos bom com um pensamento frágil. Diamante raro, preço caro, drible ágil. Me oferece um copo de água suja e você bebe. Mudam seu futuro e você nem percebe. Em cada quebra, cê sabe a regra. Menino bom de bola que eles desintegra. Sabe qual é o moio, sabe quem é joio. Menino fura bolo, hoje homem fura olho. Virou homem rapidinho, sem nota no boletim. Mas várias notas no bolso e piriguete no caminho. Que é sempre sem volta, pra quem é vindo dela. Uns entram por precisão, outros pra impressionar elas. Vida bandida que enobrece o filho, menino que nasce opaco e morre homem com brilho. Precisou de pouco tempo de vida pra brilhar, mas o estádio desse atleta não é o mesmo do Neymar.
Os meninos tão rachando o corpo no mundão. Entregue as mazelas sem expressa reação. Só que no final ainda vejo salvação. Desanima não, João. Os meninos tão rachando o corpo no mundão. Entregue as mazelas sem expressa reação. Só que no final ainda vejo salvação. Desanima não, João.
Vê se não desanima, filho de beco e sol. Que vai de passe a passe, dribla carro no farol. Você é bem maior que o destino que lhe foi dado. Vai ser capitão na Copa ao invés de ser soldado. Tem que ser orgulho no pelo Chorinho ou no Irene, seu chute vira rojão e não barulho de sirene. Menino bom da vila, gladiador do parque, mafiosos da bola pagam milhões pro seu passe. Sobe no pé do trono e pede bênção à rainha, que quer te ver no campo, mas não quer te ver na linha. Do trem de Pirituba ou no corredor da Morato, ao invés de uma bela foto, vira um trágico fato. Sonho pra você, um lance diferente, notícia do Globo Esporte, não a do Brasil Urgente. Tem que ser azarão na aposta que fizeram, quem vai gritar seu nome não é o da Tênia, é o Zé Silvério. Os meninos tão rachando o corpo no mundão, entregue as mazelas sem expressa reação. Só que no final ainda vejo salvação. Desanima não, João. Os meninos tão rachando o corpo no mundão, entregue as mazelas sem expressa reação. Só que no final ainda vejo salvação. Desanima não, João. Os meninos tão rachando o corpo no mundão, entregue as mazelas sem esboçar reação. Só que no final ainda vivo salvação. Desanima não, João. Essa é pros meninos bom, vindo do rap, o parceiro Kenzai no beat, pra fortalecer. É tudo nosso e nada deles, chapa.
Você está ouvindo Sons do Brasil. Voltamos a apresentar Sons do Brasil.
Luzia.
Voltando agora no nosso segundo bloco do programa 253 com o Easy Gordon e Edu Silva, acabamos de ouvir a música Luzia com o Easy Gordon. Fala pra gente da Luzia, Easy.
É, a Luzia, minha terceira composição que eu fiz. Na verdade, eu não gosto de falar minha composição, é eu fiz, que é pra ir pro mundo pra compartilhar. E eu pensava assim, poxa, meu trabalho, a maioria das vezes tô recebendo palmas. E aquela mulher que tá no cotidiano, desde a minha mãe. Então, eu acordei com essa música, graças a Deus, sempre vem um pedacinho da inspiração quando eu acordo assim cedinho. E aí eu resolvi desenvolver pra mulher do cotidiano, aquela que levanta aquela serviços ali na minha portaria, a minha mãe, a moça que tá ali servindo um pastel. Inclusive tem até um vídeo dessa música de mulheres do cotidiano, que são as minhas palmas pra elas.
Tem o vídeo no YouTube?
Tem no YouTube, é.
Vai, quem quiser entra lá.
Por favor.
Luzia com Easy Gordon. Easy Gordon. E essa música, Luzia, tá no último CD que você lançou aqui, que é o Pra Vida Inteira,
isso.
Não é isso? Durante toda essa sua trajetória, quantos CDs você já lançou, Easy?
4.
Esse é o quarto.
Você
lembra deles quais são?
Sim. Então, primeiro foi uma homenagem a Dolores Duran. Segundo, O Que Eu Tenho Pra Dizer, que leva o título da minha primeira composição. Terceiro, Negro Azul da Noite, que na verdade foi um presente do DJ Zé Pedro. Ele tem um selo Joia Moderna, que também grava as pérolas, e eu pude fazer os compositores negros. E o quarto é esse, Pra Vida Inteira, que eu fiz uma parceria com o Rogério Rochlitz aqui.
Ele que produziu.
Produziu musicalmente o disco.
E temos algum projeto novo pra vir?
Quero lançar um single agora. Tô com o Renato Gama, grande compositor, artista, músico. E a gente tem uma novidade aí que eu quero depois passar pra você.
Por favor,
em primeira
Os
mão.
Os Sons do Brasil adora essas
Sons
novidades.
Sons do Brasil,
né?
Divulgando esse trabalho. Olha, um trabalho lindo, maravilhoso mesmo. Eu tô muito feliz. Sabe, assim, tudo que eu quero seguir aí na vida é esse trabalho
tá
agora.
Aí. E até pros dois. Você falou que tá pra lançar esse single, então. Nesse novo momento da música, essa coisa do lançar single aqui, single ali, tá bastante comum e eu acho que é o formato do momento. Antigamente o pessoal se fechava no estúdio pra fechar um álbum e quando esse álbum ficava pronto é que ele vinha pro mercado. E hoje é praxe você ir lançando single a single e lá em algum momento você compila tudo e fecha o álbum. Esse novo formato que vocês acham interessante é uma forma do artista sempre estar mostrando a cara e mostrando que está fazendo coisa nova?
Exatamente. Eu acho que a gente já faz um experimento e aí acaba sendo um carro-chefe, né, que vai levar o próximo trabalho que a gente imagina, porque a gente realmente sempre quer fazer o álbum mesmo. Mas eu acho que é um bom impulso.
A gente brinca que a timeline não para, né? Esse disco é de 2018, de lá pra cá não lançou nada e fica parado.
Só um adendo, é como se o artista não estivesse produzindo nada,
exato,
né?
Exatamente. E o mercado, o tempo todo, alguém está lançando alguma coisa, alguém está com um projeto novo. Então é importantíssimo ter alguma coisa para mostrar e ir se renovando, ir mudando. E eu acho que o single vem para ajudar nessa questão.
Você já disse como que é a cara do seu trabalho numa faixa, né?
E aí você, a todo momento, está alimentando os fãs,
é,
quem gosta do trabalho, de coisa nova.
E fica esperando, né? E o mercado já pensa assim. A gente rodou com esse disco, não como gostaria, mas rodou. E aí você já não volta mais para esses lugares se não tiver uma novidade.
Exatamente.
E às vezes um single te ajuda a voltar.
Sim. Hoje em dia o pessoal acaba fazendo vários shows e lançamento de single,
né?
Exatamente. E gera isso, gera show.
Vai se capitalizando para gravar o próximo single até fechar um EP ou álbum.
E uma outra coisa que tá muito ligada hoje em dia, que eu também sempre cito aqui, a questão do público hoje, só o áudio não satisfaz. Você sempre tem que vir com o som e o vídeo ali, o clipe ou um lyric vídeo ou qualquer coisa. Tem previsão disso também? De
vem junto. A ideia junto. É gravar o single e o clipe junto.
E captar imagens até quando você já está gravando. Captar imagens de estúdio.
Making off.
É possível,
A gente vai alimentando a turma com os mini-docs. Uhum. Aí depois solta o clipe, o single.
É, hoje em dia esse novo formato do mercado da música, ele permite muito isso, né? Mostrar que você está em atividade. Pode não estar saindo o trabalho novo, mas você está trabalhando. Você tem como estar alimentando o pessoal de informações.
Exato,
né?
Informações novas.
Uma coisa aí que eu queria ver contigo é o seguinte, pra você ver que não é fraco o trabalho dessa mulher, não. Você fez um show pra Bono Vox, a galera do YouTube, e também um pro Sir Paul McCartney, é isso?
Exatamente.
Que maravilha. Conta pra gente como é que aconteceu tudo isso.
Eu brinco que eu sou brindada desde pequena, né? Em casa, eu ouvi um barulho no meio da madrugada e meu pai, no final da noite, sempre trazia grandes grandes artistas. Então eu sempre fui muito acostumada a ver os grandes artistas. Depois que eu encontrava, eu falava, nossa, aquela conhecida. Ah, não, é a Rita Lee, eu sempre conhecia. E assim, em casa eu ouvi um barulhinho. Tim Maia, Simonal, Jair Rodrigues, Rita Lee, Os Mutantes. Era uma loucura, sim. E aconteceu isso com Bono Vox. Fui convidada após o show deles a mostrar a nossa música. Eles queriam ouvir, né, o que é música do Brasil pra eles. Aí eu fiz um show pra banda do YouTube, Bono Vox. E o Bono Vox chegou acompanhado de Quincy Jones. Então era foi um presente atrás do outro nessa mesma noite.
Veio um bônus aí, né?
Exatamente.
Bônus Vox.
Então, chegou Quincy Jones também. Nessa época eu tava lançando meu primeiro disco, Dolores Duran. Ele levou, imagina, veio um produtor levar esse disco. Aí, mais na frente, aconteceu também com Paul McCartney. Tava lançando meu segundo disco, O Que Eu Tenho Pra Dizer. Que também fui convidada da mesma forma, no mesmo lugar, que tinha feito sucesso esse show. Aí fiz um show também pro Paul McCartney e eu tava lançando esse segundo disco. Então, aquelas afirmações pra gente que não fez, eu não fiz curso, tá aqui seu diploma. Tá no caminho certo, continua. Maravilha.
Segue que o talento é tudo. É. Legal, Izzy, vamos mandar mais um ao vivo pra galera?
Opa, vamos sim. Ah, pode ser Mágica Barata. A gente tava falando sobre estúdio. Na verdade, depois eu até corrigi essa letra Mágica Barata. Eu tenho no YouTube com grandes músicos, uma captação maravilhosa de imagens, um vídeo maravilhoso e vale a pena o som. E depois eu modifiquei essa letra. Aqui eu tô cantando, né? Tá diferente desse vídeo, mas eu modifiquei pra o empoderamento da nós, mulheres, né? Porque era uma outra letra que eu não sabia, incomodava um pouquinho, mas é legal também a pessoa até ver depois, ouvir depois essa minha versão.
A mudança.
Eu brinco que chama Mágica Barata 2.
Tem a versão nova no YouTube com eco.
A banda do Dudu?
A banda do Dudu.
É. Que maravilha.
Bem
isso.
Lembrado,
olha aí, Mágica Barata, é só procurar lá então, tem a versão dela. Mas vamos ouvir a versão ao vivo aqui no nosso estúdio com o Izzy Gordon, acompanhamento do Rogério Rochlitz.
Não me venha novamente com esse seu delay, com esse seu dilema. Não me venha novamente com seu velho hit. Eu não vou ouvir vários loops de mentira com plugins de plástico. Não me venha novamente aparecendo doido, nem sei no que vai dar. Não me venha novamente pensando que sou sua. Eu não sou revista, mega hit, mega cena, pobre produção. Eu não quero mais ser o seu prato de feijão. Mega hit, mega laser, pobre super homem. Autotune, finalizer, feeling automático. Vê se faz um som legal pra casa não cair, viu? Mágica barata, camará, não dá camisa pra ninguém. Vê se faz um som legal pra casa não cair, viu? Mágica barata, camará, não dá camisa pra ninguém. Mulheres vulgares. Mulheres de escolhas. Sou resistência, sou a força dos meus ancestrais, que na senzala com tambor gritavam pela paz. Não me venha com mentiras, não vou aceitar. Sua conversa não vai mais me acorrentar. Lata d'água na cabeça, uma opção. Minha escolha, andar na contramão. Hip hop está na trilha, jazz está na voz. Africana é a raiz, a luta é por nós. Sobrevivente dessa selva, não vou fraquejar. Inteligência e resiliência fazem caminhar. Muitas mulheres me servem de inspiração. Sigo o caminho do meu coração. Mulher, guerreira, mantendo a fé, vamos fazer um som legal, vamos ficar de pé. Pra ficar de pé e ficar de pé. Não me venha novamente com esse seu delay, com esse seu dilema. Não me venha novamente com seu velho hit. Eu não vou ouvir vários loops de mentira com plugins de plástico. Não me venha novamente aparecendo louco, nem sei no que vai dar. Não me venha novamente pensando que sou sua. Eu não sou revista, mega hit, mega cena, pobre produção. Eu não quero mais
mais cedo seu prato de feijão. Mega hit, mega laser, pobre super homem. Autotune afina, laser fino e no automático. Vê se faz um som legal pra casa não cair. Máscara barata, camarada, não dá camisa pra ninguém. Vê se faz um som legal pra casa não cair fio. Máscara barata, camarada, não dá camisa pra ninguém. Diz que Deus diz que dá. Como é que você vai ficar, ó nega? Vê se faz um som barata, camarada, não dá camisa pra ninguém.
Voltando então depois de Mágica Barata com Izzy Gordon. Edu, em algum momento aí você falou que hoje você tá trabalhando com a Izzy, exclusivamente com a Izzy.
Isso.
Mas você já trabalhou com vários artistas, já citou aqui a Black Hill. Tudo isso foi dentro desse redemoinho de aprendizado, é isso?
Sim, sim.
Dali sempre acumulando, quer dizer, botando o seu trabalho, claro, mas acumulando os aprendizados. Como é que foi isso pra você? Trabalhar com pessoas assim, cada qual com seu estilo e tal. Pro produtor, isso é uma coisa bastante interessante, vem dentro daquelas dificuldades que a gente falou, porque cada um tem a sua mania, a sua forma de trabalhar, mas pra gente como produtor é uma forma de você ir acumulando experiência.
Exato.
Como é que foi pra ti? Cita alguns nomes das pessoas que você trabalhou aí.
Foi bem eclético assim, de Bros a Rappin' Hood, de Rouge a Ivete Sangalo. Ah, é muito aprendizado. A estrada ensina muito e cada artista tem a sua peculiaridade, então a gente vai aprendendo a lidar com eles, a lidar com o público deles, a lidar com o mercado que eles estão inseridos. Mas eu acho que uma das minhas maiores escolas na área de produção, assim, foi quando eu fui trabalhar na Laboratório Fantasma com o Emicida e com o Fiote, assim. O Emicida, ele é um monstro em todos os sentidos. Ele sabe o que quer, como que ele vai fazer.
E a forma como eles criaram o Laboratório Fantasma foi muito interessante, muito centrado, e é isso que a gente quer,
exato,
né?
Exato. Foi no momento que o mercado estava em baixa, que eles acreditaram que vender a mixtape na rua por R$2,50, todo mundo desacreditou, e eles acreditaram, e aí eles fizeram, e eles não foram os primeiros, óbvio, mas paralelo a isso, eles criaram a lojinha das roupas e tudo mais, e se transformaram. Assim, o mais interessante para mim de trabalhar com o Emicida é ele passar para a produção dele, para quem vende, para quem faz a gestão, para tudo o que ele quer. Ele sabe exatamente onde ele está e onde ele quer chegar. E onde ele quer chegar, ele está bem longe ainda, porque a gente fazia reuniões e ele tem um desejo muito grande de ir para um patamar que já é grande hoje para o nosso mercado, mas eu sei que ele quer muito mais. Até porque é uma nova linguagem para mim, era de fato um mundo independente, sem gravadora, com estrutura de gravadora, com escritório de gravadora, sendo rap. Foi um dos maiores aprendizados que eu tive, que logo na sequência eu fui trabalhar com uma banda chamada Jams, que é do sobrinho da Izzy, e levei toda essa expertise pra lá, assim. Claro que é outro mundo, é o pop, são quatro cabeças, as cabeças cada uma com desejos diferentes, mas deu pra levar um pouquinho dessa experiência, e é o que eu tento fazer hoje com o trabalho da Izzy. Por isso que eu abri mão até de trabalhar com outros artistas, pra focar nesse trabalho da Izzy.
Mas ele deve fazer um adendo. Como ele curte muito, às vezes ele sempre dá uma saidinha. Porque às vezes tem um artista que ele vê que vale a pena, e é verdade, ele vai, ele lança, ele faz o lançamento. Depois ele fala, olha, eu vou fazer esse lançamento, vou te colocar num lugar legal.
Um trabalhinho pontual ali, né?
É o que você
ele
faz,
Serginho. Ele fez um agora no final de semana.
Eu acho importante o seu programa porque você tá ligado com o mercado independente, principalmente. Você olha ali um trabalho bacana, sem espaço, você fala, vem cá no meu programa. É a Rádio USP. Sim. É enorme. E aí você possibilita esse artista sonhar mais à frente.
Acho que isso que você faz também é uma forma de mostrar pro pessoal que é possível.
Que é possível.
É possível. É trabalho? É trabalhoso? Vai ser difícil, não é fácil, mas é possível.
Exato.
Né? Não, a gente nunca tá fechado, né? Porque isso até aprende, porque é o pessoal que tá chegando, né?
E eu fiz isso com uma cantora, sugestão, a Indy na Izzy, tem um trabalho
muito... A Indy já passou aqui no
passou,
som do
Brasil,
já esteve com a gente aqui.
A Indy na Izzy, ela tava com um trabalho bonito, eu falei, vamos lá, vamos fazer o lançamento disso. Isso. Aí fizemos lá no Itaú Cultural. E agora a gente acabou de fazer com um cara também, chamado Cocão, a voz, lá no Itaú Cultural. Que o Itaú Cultural é muito parecido com a gente, assim, no sentido de lançar novos nomes.
O Edson Natali, ele já esteve com a gente no
Sons
do Brasil.
Que legal. Ah, a gente está conectado.
Sim, é aquela coisa. O nosso meio é isso, é um meio grande. E em todo momento, todo mundo que passa aqui, a gente está entrelaçado, está com as linhas trançadas em algum momento, entendeu? Porque todo mundo está com esse objetivo e trilha dentro do mesmo meio, não é?
De construção do mesmo caminho, sim, né? Eu sempre vejo alguém que hoje eu não quero mais cuidar da carreira, mas é o que eu falo, assim, ó, seu trabalho é muito bacana, vamos fazer um lançamento, já pense em alguém para seguir, mas eu posso ajudar nesse sentido.
Dá o pontapé inicial aqui, né?
Vai que vai.
Sabe? Só que assim, tem uma coisa também que eu lembrei, e é importante até para deixar mesmo os ouvintes que gostam de música e que também querem fazer música. Ele foi uma das primeiras pessoas a levar o hip hop pro Bourbon Street. O Emicida fez uma participação no meu show, não sei quantos anos atrás. Quando terminou esse show, nunca vou esquecer, foi o Emicida num começo de carreira, o Fiote. E quando a gente deixou eles em Santana, era tipo 3 da manhã, garoa, frio. Eles voltaram pro estúdio para continuar produzindo o trabalho deles. Sim. Então isso é interessante, porque eles estavam acreditando. Então falaram, nossa, é fácil. Nada é fácil. Não.
É persistência, é dedicação.
Exato.
Né? Em alguns momentos você vai achar que aquilo é loucura, que não vai dar certo, entendeu? Mas se você acredita, se é a sua verdade, como nós já falamos aqui...
Eu vi uma frase outro dia que eu achei sensacional, assim, eu vou continuar na fila, porque a minha hora vai chegar.
Com certeza.
E o que eu tenho pensado muito, Serginho, em até abrir rodas de conversa a respeito de sucesso, né? Porque não dá pra padronizar sucesso.
Não,
a minha hora vai chegar, mas a minha hora é muito diferente. Diferente da hora de outro artista, de outro produtor. Então,
tem muitas variáveis dentro de tudo isso.
Ser feliz com o que faz, conseguir pagar suas contas, isso é sucesso. E muitas vezes as pessoas acham que sucesso é estar tocando na rádio lá do mainstream, estar no Faustão.
Eu conheço várias pessoas de sucesso nas mais variadas áreas que não aparecem em lugar nenhum, mas são sucessos.
Sucesso, vivem disso.
Sim.
Né?
Já seu programa, 3, 4 prêmios.
Passa tanta gente com o seu tempo e dinheiro.
São 28 anos atuando como produtor.
Que legal.
Cara, você já viu tantas histórias, muitas, não deu certo. Sim. Talvez por essa pessoa não acreditar ou de repente não ser aquilo realmente que ele
não
queria.
É o caminho,
tem isso também, porque muitas vezes o cara vai, fulano tá dando certo, é isso que eu vou fazer, mas não é aquilo
não é
que
assim,
ele quer.
Né?
Ele vai pelo embalo. Em contrapartida, muitas pessoas que você viu ali, muitas vezes começando, você e hoje em dia são pessoas de sucesso, podem não ter o reconhecimento em grande mídia nacional, mas ele é um cara de sucesso, ele tá vivendo daquilo,
exato,
fazendo aquilo que ele acredita e muito tranquilo.
E a gente com essa experiência tem a responsabilidade de ajudar esses novos artistas nesse sentido, porque cada um tem o seu sucesso, né?
Sim.
Cada um tem o seu caminho, cada um tem a sua forma de lapidar.
E você só vai descobrindo isso com o caminhada.
Fazendo.
Caminhando que você vai descobrir.
Vai ser lapidado.
É um diamante bruto que você começa da forma. E nem sempre o diamante, todos eles têm a mesma forma.
Exato, porque tem uma geração ansiosa, uma geração até caindo em depressão, porque aponta, eu quero ser o Emicida, bicho. Não é assim que funciona.
Seja você.
Seja você. E muitas vezes você não vai conseguir fazer os shows, nem ter o público que ele tem, mas vai ter o seu público, os seus shows, a sua grana. Vai ser feliz do seu tamanho.
Gente, quem vai pitaquear no programa agora é o Sons do Brasil,
aê,
tá bom? Estamos trazendo aqui um trabalho da Karina Burr. É uma pessoa de sucesso.
É,
né?
Querido.
Gosto
baiana
muito.
De Salvador, que teve a parte da sua infância em Recife, tá aí fazendo um trabalho muito legal. Tá lançando um trabalho novo, nós pensamos dentro desse trabalho a música Filme de Terror. E a gente vai tocar aqui pra galera conhecer.
É gente boa, é muito boa artista.
E pessoa.
Boa pessoa.
É isso aí. Vamos lá então, Filme de Terror com Karina Burr. Voltamos pro terceiro bloco.
Vendo o pulso do correr da vida, vendo o que não via, vendo esse ânimo, valentia, coragem. Ânimo, valentia, coragem. Vendo passar dos dias, vendo a alma, vendo o que perdi. Vendo que É mentira o que dizem os filmes de amor vendo que. É mentira o que dizem os filmes pornô vendo que. De verdade só os filmes de terror. De verdade só os filmes de terror. De verdade só os filmes de terror.
Vendo que comprei de verdade os de terror e os de amor não sei. E se for melhor não sai. De suspense tenha dó, que horror pro terrorismo, pois terror é bem melhor. Se a coroa é de rima e o verso é que conduz, cada linha é obra-prima. E no apagar da luz são os frames do terror. Cada um tem sina e cruz, e outro só tem a esquina e o algoz com seu capuz. Na cidade a cerca elétrica e a cadeira de choque. O estilo é a métrica de Alfred Hitchcock. Se o impulso aperta o passo, eu passo passo na batida. Concurso em descompasso pelo pulso do correr da vida.
Vendo o pulso do correr da vida, vendo o que não via. Vendo esse ânimo, valentia, coragem. Ânimo, valentia, coragem. Vendo passar dos dias, vendo a alma, vendo que perdi. Vendo que é mentira o que dizem os filmes de amor, vendo que é mentira o que dizem os filmes pornô, vendo que de verdade só os filmes de terror. De verdade só os filmes de terror. De verdade só os filmes de terror. Correr da vida, vendo quem não via, vendo esse ânimo, valentia, coragem. Ânimo, valentia, coragem.
Você está ouvindo Sons do Brasil. Voltamos a apresentar Sons do Brasil.
Terceiro bloco na área e vocês ouviram Together com Izzy Gordon, acompanhamento do Rogério Rochlitz aqui. Fala pra gente da Together.
Together faz parte desse mais recente disco que eu fiz junto com uma parceria, né, com o Rogério Rochlitz. Produziu muito bem musicalmente esse disco. É uma música também nossa, parceria. Eu ouvi essa música com o Boccato solando e eu falei, meu, que música maravilhosa, eu vou pôr uma letra. Olha
que ousadia.
A compositora aí.
Que ousadia.
Falei, olha, eu vou fazer. E fiz, e a versão em inglês, essa música fiz junto com o meu sobrinho, o Will Gordon, filho do meu irmão, Tony. Poxa, essa é a hora, né? Trabalho mais recente, ia ser um EP, virou um álbum, porque também fiz mais uma música, piano e voz também. Então foi uma parceria muito feliz e a gente tem seguido aí com os shows. Eu, Rogério Rochlitz, é um trio, a gente tem feito, é uma coisa bem ajustável no nosso momento,
bem chutinha,
do país,
ali, né?
Bem chuta.
Encaixa em vários
mas
lugares.
A gente faz uma big band com esse trio.
Izzy, e aproveitando a gente falando da música brasileira como um todo, você já teve uma experiência fora do país.
Sim.
Conta pra gente como é que foi essa experiência, porque a gente fala, os grandes nomes aqui, eles têm todo aquele suporte pra que a música deles chegue lá, entendeu? Dentro dos trâmites das grandes gravadoras ou dos grandes selos, mas a gente que tá aqui fora dessa cena, desse mercado, a gente que é a gente por a gente mesmo, quando surge essa oportunidade pra fora, eu acho que é tudo uma incógnita. Sim. Mas vale a pena e vamos lá. Pra você, como foi essa experiência?
Olha, foi uma experiência maravilhosa e essa coisa ajuda muito na autoestima da gente, né? Do artista independente. E aí você chega no exterior, você tá no aeroporto, tem alguém com seu disco. Eu falei, meu Deus, música independente. Aquela recepção de fora é maravilhosa. O valor que se dá, né? Pra nossa música. É igual tudo que a gente tem aqui no Brasil, a gente não dá valor. Lá no exterior tudo é muito, né? Raro, né? Cheguei no hotel também, tinha mais um admirador, né? Não vou dizer um fã, é admirador do seu trabalho. Então foi maravilhoso. Tanto que no momento do meu show, lá em Lisboa, eu falei assim, ah, então ali na Vila Madalena acontece tal coisa. Eu falei, não é ali na Vila Madalena.
É lá.
Eu me senti tão em casa, eu falei, gente, eu tô me sentindo em casa, tô achando que tô no Brasil. Então foi maravilhoso, uma experiência maravilhosa. Gostaria que não fosse a gente se sentir aquela coisa de estar exilado, né? Porque a gente fala, poxa, só lá que acontece. Então eu acho legal fazer e voltar. Claro, a necessidade de cada um, porque é uma loucura manter o nosso trabalho aqui no Brasil. Está sendo um grande desafio, mas é legal fazer, voltar. E eu quero ainda viajar esse mundão.
Deixar,
né,
esse canal aberto, né?
Exatamente.
A Europa, de uma forma geral, a gente tem vários exemplos dos convidados que tiveram aqui. É uma porta aberta com uma recepção maravilhosa da música brasileira. Sim, né? Todo mundo que teve essa experiência em diversos países, não só Portugal, a gente tem essa relação por ser a pátria da língua mãe ali, não é? Mas vários outros países que não falam português também tem uma recepção muito grande para a música brasileira.
Exatamente, é isso que eu quero aí pelo mundão, expandir tudo isso, quero mesmo, é uma alegria compartilhar, mas eu acho que a gente ainda precisa muito aqui também, né?
Nossa base. Claro, tem muita gente que fala que tá mais fácil montar uma agenda lá fora do que aqui no Brasil.
É. Às vezes é muito mais fácil mesmo.
Porque quando você anuncia ou surge a oportunidade de você ir para lá, você, claro, começa ou contactar pessoas que estão por lá ou até mesmo os espaços que estão lá, e a galera tá super aberta, aproveitando que você vem, então já vamos fazer, né?
E aqui, circular pelo país tá caro, né? Você colocar 6-7 pessoas num voo, o contratante sofre com isso. E aí lá, se você vai, fica mais fácil circular porque é mais próximo.
É muito perto, né? Tudo menor. Tal.
Nosso país é de tamanho continental.
É bem complicado. Mas é interessante. Isso. Você não tem nenhuma experiência fora do país, né?
Eu nunca fui. Na realidade, esse projeto que a Izzy foi, a gente inscreveu no edital. O Zé Ricardo era o curador. E aí, entre eu e um hold, foi o hold. Que é a questão das passagens,
sim,
né?
Sim, claro.
Mas, pô, foi bacana, assim, a gente quer voltar. E eu vou dessa vez. O hold vai cair, viu?
Desculpa, hold, mas...
Ele tá brincando aqui no estúdio, tá tocando um pouquinho de violão. Vamos, a gente abre esse caminho e vem depois a galera.
Bacana mesmo essa experiência internacional, independente de onde seja. Eu acho que mostra pra gente um mundo diferente que a gente não tá acostumado. E aí até a Vila Madalena acaba ficando do lado, né, Izzy?
Exatamente.
Izzy, eu já pitaquei, Edu já pitaqueou, chegou sua hora de dar o seu pitaco no Sons do Brasil.
Poxa, olha, ela é muito talentosa, correria, eu fiz uma participação no show dela, no Teatro Sérgio Cardoso, foi no Mês da Mulher, né? Foi assim, muito legal. Então ela é maravilhosa, talentosíssima e um amor de pessoa. Isa Lu, Minha Bossa é Treta.
Vamos nessa então, pitaco da Izzy Gordon, Isa Lu, Minha Bossa é Treta. E a gente volta pra gente finalizar todo esse papo gostoso de hoje, tá bom?
Quem usa ofusca e fuça a moral confusa. A brilhante revolução, corte nem opressão. Já um não é pros fracos, não há coragem desce. Com gelo e limão, facilita a digestão. Pra agachar de 20, é 20 de zip que não tem limite. Se fosse num filme de tropa de elite, mas é a caminha, fica na sapata, minha filha. Madruga na fila, conjunto, cheiro de pobre em todos os muros. Em todos os muros. Herança, meu irmão, presta atenção. Eu sei que somos resultados de um produto fabricado bem selado. Barra sem código. Se você acha que vai conseguir, meu sangue é quente. Quem vai conferir? Se você vai, tem pra.
Depois, em todo o pitaco da Izzy Gordon, Minha Bossa Minha é Treta, Bossa com Isa Lu, estamos chegando ao final desse nosso programa de hoje. Quero agradecer muito a Edu Silva, tá junto com a gente.
Gratidão.
Fizemos esse contato aqui para poder trazer a Izzy. Eu falei, então vamos aproveitar. Edu, você tá me devendo uma visita no programa.
Verdade, verdade.
Já vai me pagar essa dívida.
Paga. Né?
Muito obrigado por você ter vindo. Edu, fala um pouco também dessa sua experiência. Eu acho que você hoje deu uma visão muito clara do que é ser o produtor hoje, desse depoimento depoimento seu da questão do se despir dos egos, eu acho muito importante, não só para o produtor, acho que de uma forma geral, hoje em dia, a gente precisa um pouco disso, sabe? Que a gente se preocupa mais do que os outros estão vendo e vê a gente, do que o que a gente tem para oferecer.
Exatamente.
E fazer. Isso é muito interessante, eu só tenho a agradecer você estar com a gente aqui nesse capítulo 253.
Eu que agradeço, assim, eu acho esse espaço fundamental, porque a gente tem uma missão. E eu, como produtor, eu tenho ainda alguns sonhos. Assim, a gente está vivendo um momento desafiante no país. A nossa profissão, ela é extremamente importante e poderosa. E a gente precisa colocar esse poder em prática. E a gente fala muito disso, a gente tem um grupo disso, né?
Uhum.
Se a gente se unir e conseguir colocar esse poder em prática, a gente muda o país. O medo deles é exatamente por conta do poder que a gente tem, a cultura tem. Que a gente muda o país. Então, gratidão, Serginho, por esse espaço maravilhoso aí.
Muda e a gente retrata um momento que a gente está passando. Se a gente não continuar fazendo arte, como que a gente vai registrar esse momento, né?
Exatamente. O material que nós temos na mão, que nós trabalhamos, é um material que você não toca.
Exato.
Não consegue tocar, não consegue apalpar. Mas ele tem um poder de transformação muito grande.
Muito grande.
E se a gente souber trabalhar com ele da melhor forma, quiçá um dia os governantes puderem entender o valor que a arte e a cultura tem, sem desmerecer as outras áreas, claro.
Claro.
Educação, saúde e tudo aí é importante, mas eles menosprezam muito a arte e a cultura.
Exato.
O poder de transformação que isso tem
é muito grande. É. E talvez isso seja o medo, né? Porque a gente, através da arte, abre mentes, abre corações e fica difícil de manipular. E aí eles não têm como manipular, então vamos atacar ali os libertadores.
Vamos minar aquele campo ali que...
Vida longa aos Sons do Brasil.
Izzy, também agradecendo muito, muito, como eu falei, não é demagogia, sempre fui fã do seu trabalho. Você já esteve participando do projeto Sons do Brasil como convidada num show do Grupo Eco, lá em 2011.
É, sim,
e a gente não esquece disso. Eu frisei
bom,
aqui em off.
Bom.
E a gente só tem a agradecer mesmo você estar vindo e trazer esse talento, mostrar esse trabalho seu.
Muito grata. Um espaço maravilhoso como o seu, muitos anos de vida. Mais uma vez, parabéns. Isso não me canso de dizer. E também, por favor, me sigam nas redes sociais. IZZY Gordon. Tô no Instagram, no Facebook, para acompanhar a agenda e tudo mais.
Legal.
Inclusive, né, vou avisar quando a gente também, né? Tivemos uns bons programas aí de rádio. Estamos juntos.
Tem alguma coisa de agenda na cabeça aí que possa passar?
Tem.
Manda pra gente aí.
Dia 7 de março, na Fábrica de Cultura do Jardim São Luís. Dia 26 de março também, ela vai estar com a família, Tony Gordon, ela, o Will e a mãe no Teatro Net, lá no Shopping Vila Olímpia. E no dia 28, no Bar Brahma.
Ah, e no Bar Brahma também eu apresento um show. E além das minhas músicas autorais, eu dou uma homenageada nas rainhas da música. A música internacional, assim. Universal. E eu quero dar um destaque que ela é minha madrinha, ela não sabe, mas é minha madrinha. Elessi Brandão, ela faz parte desse repertório também. Então, ó, muito gostoso também no Bar Brahma.
Já tá anotado na agenda aí.
Oba.
Ou qualquer coisa, quem ficou na dúvida é só procurar nas redes lá. IZZY Gordon, Izzy Gordon. É só entrar lá, Instagram, Facebook, YouTube tem os vídeos,
sim,
né?
Sim,
é só procurar,
favor,
lá que tá tudo à disposição. Quero agradecer também mais uma vez ao piloto da nave Sons do Brasil, Dudu Marques, no
aê,
comando.
Dudu.
Aqui,
né?
As mãos mágicas de Dudu Marques mandando essa sonzeira pra vocês. Se quiser entrar em contato com o Sons do Brasil, é só anotar aí as redes, lá no Facebook, @projetosonsdobrasil, no Instagram, @sons.do.brasil e nossa página no Mixcloud, onde todos os programas que foram ao ar desde o número 1 estão à disposição para você ouvir e curtir e se deleitar a hora que quiser. Daqui a uns dias, novidades, estaremos como podcast aí nas plataformas digitais também, hein? Estamos a caminho de. Izzy, para a gente cumprir a tradição Sons do Brasil que temos aqui desde o primeiro, a gente encerra o programa com uma música do artista convidado, não mais ao vivo. Você e Rogério Rochelito já deram um show pra gente aqui, mas eu queria que você indicasse uma música do CD no trabalho gravado no estúdio para que a gente pudesse encerrar esse programa de hoje.
Poxa, olha, ganhei uma música dele maravilhoso, que é o Rael, inclusive da Lab Fantasma, né? Que depois a gente pôde conhecer, ele fez várias participações nos meus shows. Talentosíssimo e muito generoso, artista. Rael, é só por você. música inédita dele.
Maravilha, vamos nessa então, encerrando o programa hoje, esperando contar com vocês na próxima semana, como eu sempre digo, com muito mais papo, muito mais prosa, muito mais música, muito mais poesia, muito mais ideias e diversão também, não é? Afinal de contas, estamos aqui também para usufruir alegremente dessa vida que nos foi dada. Vamos lá então, só por você, com Izzy Gordon, um abraço e até a próxima semana.
Sons do Brasil, onde a música independente tem vez e voz. Apresentação, Serginho Sagita.